בעזרת השם, דף צדיק ח', סרטת זבחים, עולה פסועה, בגבין זנוב דף, שלום עליכם. תומוס דף צדיק ז', עמוד ב', נעקים תליאן, ג'יבשו, מנחה, נומי דליאן. Então, está no meio de um assunto, vimos um passuk no shiur passado, que a Torá fala, menciona vários sacrifícios. Olá, mincha, hatat, asham, miluim, zebach, ashlamim. E, como a gente viu, a Torá menciona todos esses sacrifícios num passuk só, para que haja um requeix entre um sacrifício e os outros. Ou seja, aprendemos uma lei de cada um dos sacrifícios para os outros. E vimos o que se aprende do sacrifício de hatat, vamos ver outra vez nesse daf. A Gemara começa com o sacrifício de Minchá, com a Braita. Minchá, ma Minchá, enan nechelet, ela lezichre keuná, afkol enan nechalim, ela lezichre keuná. O pastor menciona o sacrifício de farinha, o sacrifício de Minchá, para que a gente pegue uma lei do sacrifício de Minchá e aplique a os outros sacrifícios do pastor. Então a lei que a gente aprende a falar a Braita é que assim como no caso da Minchá, somente os Koanim homens podem comer a farinha do sacrifício, assim também em outros sacrifícios do Passuk. Mas sobre qual sacrifício se refere? E Hatat ve Hasham be'edektivbel. Se vamos aplicar essa lei da Minchá para o Hatat e o Hasham, já sabemos disso. A Torá fala claramente, Kol Zahar ba'Koanim yochelenu, que somente os homens, Koanim, podem comer carne de Hatat e carne de Hasham. Então, não precisamos aprender isso do sacrifício de Minchá. Dei Shlamei Tzibur, talvez se refere ao Shlamei Tzibur, o sacrifício de Shlamim, da festa de Shavuot, que somente os Koanim podem comer a carne. Fala Amrami Ribuê de Krati. Já sabemos disso do que a Torá fala. Kodesh HaKodeshim Tochelenu, Kol Zahar Yochalotó. A Torá fala, Kol Zahar Yochalotó, os homens vão comer, isso está sobrando. Se refere aos homens Koanim. Somente os homens Koanim podem comer carne do Shlamei Tzibur, o Shlamim de Shavuot. Limeda Shlamei Tzibur, Shlamechalim, Elazekre, que é uma assim fala essa braita. Então, por que temos que aprender isso, o sacrifício de Minchá para o Shlamei Tzibur, se já se vê do Pasuk? Isso, Matanaim, existe uma discussão dos Tanaim, qual é a fonte dessa lei para o Shlamei Tzibur? E cadê Navka Lemeacha? E cadê Navka Lemeacha? Tem aqueles que aprendem desse pasuk Kol Zahar Yochalotó, que a gente viu. Tem aqueles que aprendem dessa associação do Shlamei Tzibur com o sacrifício de Minchá. Isso é uma discussão qual é a fonte. Continua, Hatat. O pasuk menciona o Hatat, menciona outros sacrifícios também, para que a gente associe as leis. Ma Hatat Mekadeshet Bebalua, Av Kol Mekadeshet Bebalua. O que a gente aprende é assim como se a carne do Hatat encosta em outra carne, essa carne recebe as leis do Hatat. Digamos, a carne do Hatat encosta em carne laica. Essa carne laica absorveu o gosto do Hatat. Então tem as mesmas leis do que o Hatat. Somente o Kohen pode comer dentro da Azara e até o próximo amanhecer. Então essa mesma lei se aplica em outros sacrifícios. Se Shlamim encosta em carne laica, por exemplo, a carne laica recebe as leis do Shlamim. Hasham. O pastor menciona também Hasham. Para quê? Mas Hasham en Shapir Veshelia Kadosh Bo, Afko en Shapir Veshelia Kadosh Bo. O que a gente aprende daqui, do Hasham, é que se um animal fêmea é sacrificado, e animal, essa fêmea estava grávida, então, somente os emurim, as partes internas da mãe são sacrificadas. O sebo, outras partes internas da mãe. Não do feto. Não temos que pegar os emurim do feto para sacrificar. Isso é aprendido do Hasham. O Hasham é um animal macho. E no caso do animal macho, então o filhote, o feto, não é sacrificado porque não tem feto. Então se aprende daqui do Hasham para outros sacrifícios que o animal é fêmea, que somente as partes internas da mãe são sacrificadas, não do feto. Então explica uma melhor essa opinião. Essa opinião sucede que quando um sacrifício está grávido, a fêmea está grávida, então o filhote só recebe a santidade do sacrifício quando ele nasce. Antes dele nascer, não, enquanto ele é feto, não tem a santidade do sacrifício. Por isso, só os emorim da mãe são sacrificadas, não do feto. Vedanin efshar mishei efshar. Essa opinião também sustenta que podemos aprender essa lei do Hasham para um outro sacrifício de um animal fêmea. Porque mesmo se o Hasham não é fêmea, é um animal macho. O animal macho não tem feto. Mesmo assim, podemos aprender, assim como no caso do Hashem, o feto não é sacrificado, assim também, no caso de um animal fêmea, como o Hatat, como o Shlamim, que fêmeas podem ser sacrificadas, que o feto não é sacrificado. Miluim. Esse passuco menciona o Miluim, sacrifício da inauguração do Mishkan, do tabernáculo, para dizer o quê? Ma Miluim motereem bestrefa, vem balechaim bemotereem, av kol motereem bestrefa, vem balechaim bemotereem. O que se aplica do Miluim para outros sacrifícios são duas coisas. Primeiro de tudo, que no caso do Miluim, se a carne sobrava, não foi comida e passou o prazo, a carne é queimada. Essa mesma lei se aplica em outros sacrifícios. Passa o prazo do consumo do sacrifício e a carne tem que ser queimada. Outra lei é, em Balechaim Motre, no caso do Shlamim, somente os animais que foram santificados foram sacrificados. Então, somente a carne que sobrou desses animais que foram sacrificados foi queimada. Então, a mesma lei se aplica em outros sacrifícios. Por exemplo, passou o prazo do consumo do Shlamim, temos que queimar a carne. Essa é a lei de Motre Bestrefa. Isso aplica de Miluim. Outra lei é Embalechaim Motre. Se a pessoa, digamos, santifica o animal A para o sacrifício e perde o animal A, e sacrifica o animal B, e depois encontra o animal A, então passa o prazo de consumo da carne do animal que foi sacrificado, o animal A tinha sido perdido e foi encontrado. Somente a carne do animal B é queimada, não a carne do animal A. O animal A não foi sacrificado. Assim como no caso do Miluim, somente a carne que sobrou, que foi sacrificada, é queimada, passou o prazo do consumo da carne, a carne é queimada, não outros animais. Assim também em outros sacrifícios, se a pessoa santifica o animal A, perde o animal A, sacrifica o animal B e passa o prazo de consumo da carne do animal B, somente a carne desse animal B que foi sacrificada tem que ser queimada, porque passou o prazo. A pessoa encontra o animal A, não tem que queimar. Shlamim. Esse passo menciona também Shlamim. Para quê? Mas Shlamim mefaglim umit paglim, afko mefaglim umit paglim. Assim como no caso do Shlamim, se digamos a pessoa abate o Shlamim com pensamento de pigul, chutz lezmanu, a intenção, por exemplo, de jogar o sangue do sacrifício depois do prazo, o sacrifício de Shlamim se invalidou. E também mit paglim, os nesachim se invalidaram. A pessoa traz Shlamim, traz também farinha para minhá e também vinho. Então, se o Shlamim se invalidou por pigul, também essa farinha e esse vinho se invalidou. E essa mesma lei se aplica em outros casos, outros sacrifícios. De matida, temos uma braita. Mishmed Rebbe Akiva, não Midi Rebbe Akiva. Minha. Esse pasuk menciona Minha. Então, o que a gente aprende da Minha para os outros sacrifícios? Ma Minha, mekadeshet bebalua, avkol mekadeshet bebalua. Assim como se farinha de Minha encosta em algum outro alimento, esse alimento recebe as leis da farinha de Minha. Digamos que farinha de Minha encostou em carne, essa carne, que era laica, digamos, recebeu agora as leis do sacrifício de Minha. Somente os Kohanim podem comer dentro do Beit HaMikdash. Assim também, em outros casos de sacrifícios, tem a mesma lei. Então a pergunta é, quem já aprendeu essa lei do sacrifício de Hatat? Como vimos antes, se a carne do Hatat encosta em outra carne, digamos, essa carne recebe as leis do Hatat. Então a pergunta é, por que a Torá tem que falar essa mesma lei no caso da carne do Hatat e no caso da farinha da Minha? Uma que sim, de Itzrich, é sim necessário. Itzrich lemirta mincha, ve Itzrich lemirta chatat. Por quê? De Ashmuinan mincha, se a Torá só tivesse dito essa lei no caso da farinha de mincha, de aí de rakicha mivala, poderia falar, no caso da mincha, a farinha é algo suave, é algo que, quando encosta, digamos, em carne, é absorvida na carne. Se dissolve com a umidade da carne e é absorvida. Então, poderia falar, no caso da farinha, tem essa lei, que essa carne recebe as leis do sacrifício de Minha. Agora, Hatat e Malo, então, por causa desse raciocínio, eu poderia pensar que no caso de carne de Hatat que encostou em outra carne, poderia pensar que não. Porque a carne não é algo suave, não é algo que se dissolve, então poderia pensar que essa lei não se aplica no caso do Hatat. Fala a Torá que sim. Veja as linhas Hatat. E se a Torá só tivesse dito essa lei no caso do Hatat, Mishum de Karen poderia falar no caso do Hatat. O Hatat tem gordura, uma carne que a gordura derrete. Então, quando o Hatat encosta em carne laica, por exemplo, essa carne laica absorveu o gosto do Hatat, por causa da gordura. Então, para falar, nesse caso, eu entendo que a carne laica recebe as leis do Hatat. Aval Minha e Malo, eu poderia pensar errado que no caso da Minha, que não tem nenhuma gordura, essa lei não se aplica. Eu poderia pensar que se farinha de Minha encosta em carne, essa carne não recebe as leis da Minha. Tricha fatura nos dois casos, a farinha que encostou em algo causou que isso recebe as leis da farinha de Minha. Se carne encostou, também recebe as leis do Hatat. Ou, como a gente viu antes, qualquer sacrifício tem essa mesma lei. Continuamos. Hatat. O pasuk mencionou Hatat. Ma Hatat ena ba ela mina chulin, u bayom, u beyado yemanit. Av kol ena ba ela mina chulin, u bayom, u beyado yemanit. O pasuk mencionou Hatat e outros sacrifícios para que a gente associe as leis. Então, assim como o Hatat tem essa lei, que temos que pegar um animal laico para santificar para o sacrifício de Hatat, não podemos pegar um animal santificado já, nos seus casos da sequência, temos que pegar um animal normal, que pertence à pessoa, animal laico, a pessoa santifica esse animal para o Hatat, vai ser sacrificado. E também, o sacrifício só pode ser feito de dia. E mais ainda, o coelho tem que sacrificar com a mão direita, receber o sangue do abate com a mão direita, jogar o sangue no altar com a mão direita. Assim também em outros sacrifícios, com relação a qualquer sacrifício, a pessoa tem que pegar um animal laico para santificar. O sacrifício tem que ser de dia e o coelho tem que sacrificar com a mão direita. Pergunta de Hatat Minala, de onde se vê que é? Essa é a lei no caso do Hatat próprio. A Maravriza Matéria do Pastor fala Maravriza, veikriva aronet para Hatat Asherlo, Michelo. Virou Michel Tzibur, virou Michel Maase. O pastor diz que Aaron pegou o boi dele para o Hatat. É um boi que pertence a ele, um boi laico que ele santificou para o Hatat. Então ele não pegou um boi que pertence ao público, pegou um boi que pertence a ele. Não pegou um boi que ele comprou com o dinheiro do dízimo, Maaser Sheni, que teria uma certa santidade, não. Ele pegou um boi laico, Michelo, e santificou para o Hatat para sacrificar. Então você vê que no caso do Hatat tem essa lei, assim também em outros sacrifícios a pessoa pega um animal laico para santificar e sacrificar. Bayon, a Breta disse que assim como o Hatat tem que ser sacrificado de dia, assim também em outros sacrifícios. Pergunta, me Bayon tzavotó na África? Já sabemos dessa lei, a Torá fala Bayon tzavotó, o sacrifício é de dia. E a Torá fala isso no, se referindo a todos os sacrifícios. Não temos que aprender essa lei do Hatat para os outros sacrifícios. Responde o Mekdinas, realmente a Breta mencionou essa lei do dia de passagem. Beadoi Emanit. Então, a Breta diz, assim como o Hatat tem que ser sacrificado com a mão direita do Kohen, assim também outros sacrifícios. Pergunta, Midiraba Barbarhana Nafka. Já sabemos disso, do que disse Rabba Barbarhana, da Rabba Barbarhana. Amar este aqui, falou sabe, não me direi isto aqui. Como a Kroche Neymar Etzba Vekeuna Enoela Yamin. Quando a Torá fala a palavra dedo, ou a palavra Kohen, ou Keuna, se refere à mão direita, que o Kohen tem que sacrificar com a mão direita. E a Torá fala a palavra Kohen em todos os sacrifícios. Então já sabemos que em todos os sacrifícios o Kohen tem que sacrificar com a mão direita. Não temos que aprender isso do Hatat. Então, e a Breta disse que sim, como fica isso? Responde-me a duas respostas. Kdinasfa, a primeira resposta é que a Breta mencionou isso de passagem também. Vem, vai ter uma outra resposta. Savala que Rabi Shimon, que essa Breta vai como Rabi Shimon. Damar etzba, lo baia keuna. Keuna, baia etzba. Quem quiser revisar esse debate de Rahamim e Rabi Shimon, pode ver o Daf Rav Dalet Amud Bet 24 no verso 1. Vimos esse debate lá. Conforme Rabi Shimon, se a Torá fala a palavra dedo, significa mão direita. Dedo da mão direita. Se a Torá fala a palavra Kohen, não. Então, somente a Torá fala a palavra Kohen e também dedo se refere à mão direita. Então, nos sacrifícios, a Torá fala a palavra Kohen várias vezes, mas não fala a palavra dedo em todos os casos. Então, conforme Rabi Shimon, eu não saberia que o Kohen tem que sacrificar com a mão direita. Já no caso do Hatat, a Torá fala também Kohen, também dedo. Velakaha Kohen, dama Hatat Betzbao. Kohen e dedo. Então, no caso do Hatat, se vê que o Kohen tem que sacrificar com a mão direita. Essa Breta vai como Rabi Shimon. Então, por causa que o pastor mencionou Hatat e outros sacrifícios, a gente aplica essa lei para os outros sacrifícios. que também no caso dos outros sacrifícios, o Kohen tem que sacrificar com a mão direita. Hashem. O pastor mencionou Hashem e também os outros sacrifícios. Mas Hashem atzmotav mutarim, avkol atzmotav mutarim. Assim como no caso do Hashem, podemos pegar os ossos do animal e poderiam fazer utensílios com esses ossos, fazer o que a gente quiser com esses ossos. Essa mesma lei se aplica com relação aos ossos de outros sacrifícios. Podemos fazer o que a gente quiser com os ossos. Amaral fala, Pshitali, essa seguinte lei é clara. Viramos a página. Dam hatat lemata, vidam ola lemala, taum kibus. Vimos já várias vezes nos tempos passados. Se uma roupa se sujou com o sangue do hatat, isso é mitzvah de lavar essa roupa, tirar essa mancha. Falava, esse seguinte caso é claro. Se primeiro a roupa se manchou com o sangue do hatat, e em cima do sangue do hatat, da mancha, caiu o sangue do sacrifício de olá, por exemplo, então existe a obrigação de lavar essa roupa, porque o sangue do hatat manchou primeiro a roupa. Então o sangue foi absorvido na roupa, encostou na roupa, e existe a obrigação de lavar a roupa. Mesmo que caiu em cima o sangue da olá, em cima da mancha do hatat não faz diferença. Vai Rava perguntar, dam olá lemata, vedam hatat lemala mal. O que acontece no caso oposto? Caiu sangue da olá primeiro na roupa. Ele não tem que lavar. Sangue da olá não obriga ele a lavar essa roupa. Caiu sangue da olá, lá tem uma mancha. Em cima dessa mancha caiu sangue do hatat. Será que existe a obrigação de lavar essa roupa ou não? Então, o sangue do hatat está em cima do sangue da olá. Não foi absorvido pela roupa. Como fica a lei? Então agora explica melhor a questão. Mishun nogeau venogea. Talvez a obrigação de lavar a roupa é porque o sangue do hatat encostou na roupa. Então, nesse caso também, o sangue do hatat encostou na roupa. Odima mishumbaluau velobalá. Ou talvez não. Talvez a obrigação de lavar a roupa é se a roupa absorveu o sangue do hatat. Nesse caso, o sangue do hatat não foi absorvido, está em cima do sangue da olá. Então, talvez não exista a obrigação de lavar. Adar pasta, deem taurim kibus. Depois, Rava respondeu. Uma vez que a roupa não absorveu o sangue do hatat, não existe a obrigação de lavar. Continuamos. Amarava disse lá. Pshitali, essas seguintes leis são claras. Dam albigdo chotzitz. Com relação às leis da chatzitza. Se uma roupa se impurificou, para purificar a roupa, temos que mergulhar a roupa no mikve. Então, existe a lei da chatzitza. Chatzitza é uma obstrução. Algo que separa entre a roupa e a água do mikve. Obstrui e impede a purificação. Então, em resumo, as leis da Chatzitza são as seguintes. Se a maioria da roupa está suja com algo que o dono se incomoda, então, pela Torá, isso é uma Chatzitza, é uma obstrução. Digamos que a maioria da roupa está suja com lama, e a pessoa se incomoda com essa lama. Então, essa lama impede a purificação no mikve. Se a pessoa mergulha a roupa assim, a roupa continua impura. Isso pela Torá. Se a pessoa não se incomoda, a roupa tem essa lama na maioria, mas a pessoa não se incomoda. Então, pela Torá, isso não é uma chatzitza, não obstrui. Mas pela lei rabínica, sim. Pela lei rabínica, essa purificação não funciona. Se a minoria da roupa está suja e a pessoa se incomoda, então ele tem que limpar. Isso é uma chatzitza. Se a pessoa não se incomoda, ele não tem que limpar. Então, num caso que a maioria da roupa está suja e a pessoa se incomoda, isso é uma chatzitza pela Torá. Se a pessoa não se incomoda, é uma chatzitza pela lei rabínica. Se a minoria da roupa está suja e a pessoa se incomoda, é uma chatzitza. A pessoa não se incomoda, não é chatzitza, ele pode mergulhar a roupa assim. Então, digamos, se a minoria da roupa está suja com lama, ou sangue, ou o que seja, a pessoa não se incomoda, ele pode mergulhar a roupa assim, e vai, a purificação vai valer. Então, farava, pshitali, essas próximas leis são claras. Damar bigdou chotzetz. Se a minoria da roupa está suja de sangue, tem uma mancha de sangue na minoria da roupa, por padrão, a pessoa se incomoda com isso. Então, se a pessoa mergulha no mikve, não valeu. Ele tem que tirar essa mancha primeiro. Vem tabachu eno chotzetz. Se a pessoa é um açougueiro, o açougueiro está acostumado com manchas de sangue, então ele não se incomoda. Então, para ele, isso não é uma chatzitza. Não obstrui entre a roupa e a água do mikve. a purificação funciona. Um outro caso claro. Revava Bidou Hotzet. Se tem uma mancha de gordura na roupa da pessoa normal, mesmo que é só a minoria da roupa, por padrão a pessoa se incomoda, tem que limpar primeiro para depois mergulhar no mikve. A roupa está impura. Vem morrer Revavu Eno Hotzet. Se a pessoa é um vendedor de gordura, ele está acostumado com manchas de gordura, para ele isso não é um problema, ele não se incomoda, para ele não é uma hatitza, ele pode mergulhar a roupa assim mesmo, sem limpar. Vai Rava perguntar, Dam verevav al bigdoma, o que acontece se tem uma mancha de sangue e também de gordura na roupa? Como fica? Te explica como é a questão. Intabahu tepuklei mishum revav. Se a pessoa é um açougueiro, que não se incomoda com o sangue, mas se incomoda com a gordura. O açougueiro não está acostumado com manchas de gordura, ele não vende gordura. Então ele tem que tirar a gordura. Vem morrer o revavo, tem problema chumdá. Se ele é um vendedor de gordura, está acostumado com a gordura, mas não com o sangue. Então se tem uma mancha de sangue e gordura, ele tem que limpar isso por causa do sangue. Então se ele é um açougueiro, ele tem que tirar essa mancha de sangue e gordura por causa da gordura. Se ele vende gordura, tem que tirar essa mancha por causa do sangue. Ele não está acostumado com manchas de sangue. Lotzriha, a questão é nesse seguinte caso. De Avid Havea, a pessoa também vende gordura e também é um açougueiro. Então qual é a questão? Ahada Lokapit, Atarte Kapit, talvez ele não se incomoda com uma mancha, ou sangue ou gordura, porque ele também é açougueiro e também vende gordura. Então uma mancha não tem problema, uma sujeira. Mas talvez se tem as duas sujeiras na mesma mancha, uma mancha de gordura e sangue, talvez isso já é demais. Talvez ele sim se incomoda, por padrão. Ou Dilma Tarte Namelokapit, ou talvez não. Uma vez que ele está acostumado com sangue e também gordura, ele não se incomoda se é uma mancha dos dois juntos. Então talvez ele não tenha que lavar. Como fica a lei? Teco, ficamos na dúvida. Adrano Lach Dam Khatat, Baruch Hashem Trinus Perek Dam Khatat, parabéns a todos. Começamos amanhã, com a ajuda de Hashem, Perek Tvul Yom, que vai acertar da situação que o coelho está impuro, o que ele pode fazer no Betamigdash, o que não. Não sei se convido mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.